dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que abriu de novo mesmo a fábrica dela em Fremont, a despeito lá da proibição do condado onde ela fica. Ela chamou de volta todos os funcionários, né, que estavam de licença aí da fábrica desde o mês passado, e aí comentando a decisão de desrespeitar o governo, o Elon Musk falou que assume a responsabilidade lá, foi ele que tomou essa decisão. Ele falou que se for pra alguém pra cadeia por conta disso, é pra só ele ser preso, né? Ninguém mais aí ajudou a tomar essa decisão. Mas por outro lado, oficialmente perguntada sobre isso, a Tesla ficou quieta, não quis se manifestar. Já o condado de Alameda, que é onde fica essa fábrica, na verdade deu o braço a torcer, né? Falou que espera por um documento agora aí com o planejamento da retomada do trabalho e pediu pelo menos, né, pra Tesla manter aí os funcionários na menor quantidade possível até ser aprovado esse planejamento de retorno. Agora, ainda sobre reações à epidemia, ontem o CEO do Twitter confirmou que quase todo mundo é que está fazendo home office da empresa pode continuar a partir de casa, mesmo quando a epidemia acabar. Isso só não vale para áreas tipo manutenção, né? Claro, e moderação também, que tem que trabalhar direto lá a partir da empresa, mas o resto está liberado lá, home office no Twitter. Agora, ainda sobre a plataforma, ela falou que vai começar a ocultar os tweets, né, que tem a ver aí com a Covid-19 e que tem informações mentirosas, o que pode levar ao engano. A mensagem que explica o motivo, né, pelo qual o tweet está oculto está do lado do botão de visualizar se a pessoa quiser seguir em frente, ainda assim ver a mentira. E a plataforma explicou também, né, que além de ocultar aí os tweets mentirosos, vai ocultar também lá os que sejam mais duvidosos. Bom, continuando com as reações em redes sociais à epidemia, o Facebook anunciou que a partir de agora vai começar a adotar ainda mais medidas para poder promovê-la nos pequenos negócios. Ele criou o selo e a hashtag Support Small Business, que vai começar a aparecer no Instagram, né? Tipo aquela de ficar em casa que o pessoal está usando já faz um tempo. E enquanto isso, no próprio Facebook vai pintar uma área que centraliza lá as coisas postadas pelos negócios perto da casa do usuário. E enquanto isso aqui no Brasil, a 99 prometeu que não vai mandar ninguém embora por conta da crise, que é resultado da epidemia. O diretor da empresa comentou que eles conseguem segurar essa bronca, né? Porque a 99 pertence a Didi Chuxing, que é uma grandona lá que atua no mercado chinês. E aí, de quebra também, eles abriram 25 vagas de emprego para várias áreas lá dentro da companhia. E ainda sobre o Brasil, parece que a Amazon finalmente vai lançar por aqui a plataforma Audible, que é de audiolivros, para ajudar o pessoal, né, passar o tempo aí por conta da epidemia. Isso porque ela tinha colocado um banner da Audible, né, na home aí do site da Amazon no Brasil, e esse banner levava para um link, né, que a pessoa conseguia acessar já 30 livros lá de graça na plataforma. Mesmo assim, pelo menos oficialmente, né, a Audible ainda segue sem confirmação de lançamento oficial aqui no Brasil, mas ainda assim, se você quiser navegar, né, por esses quase 30 títulos que pintaram de graça na plataforma aqui do país, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre epidemia, um relatório do governo chinês mostrou que, pelo menos por lá, o mercado está voltando ao normal, quando o assunto é venda de telefones. O documento sobre as vendas de abril mostra que esse mercado cresceu 17%, né, na comparação ano sobre ano, e isso é um cenário bem diferente do primeiro trimestre desse ano, que teve uma queda bem grande, não só na China, mas no resto do mundo também. Agora, por outro lado, né, o pessoal está especulando também que esse aumento de vendas foi só uma demanda acumulada, né, que o pessoal não comprou nada em março e começou a voltar a comprar em abril, e por isso é difícil ainda, né, prever como é que o mercado vai se comportar em maio ou no resto do ano, e também por conta dessa crise. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que está começando a liberar, tanto para o Android quanto para o iOS, o aplicativo Family Safety, lá, que é de controle parental. Ela abriu um formulário para as famílias, né, que quiserem participar aí do beta da plataforma, e a vantagem dela em relação, por exemplo, ao recurso nativo de acompanhamento tanto do Android quanto do iOS é a integração lá com Windows e com Xbox. Então dá para acompanhar e limitar também, né, o tempo de tela aí da criançada em várias plataformas a partir de um lugar só nesse Family Safety da Microsoft, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Spotify também liberou mais algumas possibilidades porque eles têm lá de controle parental. É que eles oferecem a plataforma Spotify Kids, né, que lançou como um beta e recentemente até no Brasil, cheguei a comentar por aqui, e basicamente o que rola é que a plataforma deixa os pais ou responsáveis controlar o que aparece lá no Spotify das crianças, com base de caça indicativa, né, de cada conteúdo da plataforma. Aí agora pintou na plataforma também a possibilidade de bloquear conteúdos específicos, né, e ver também histórico lá de consumo de mídias, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre moderação, O Instagram está liberando, por enquanto, só no iOS, a possibilidade da pessoa deletar mais de um comentário ao mesmo tempo lá que ela recebeu na foto ou colocar no topo lá um comentário de forma fixa. Também pintou por lá um recurso que dá um pouquinho mais de controle, né, sobre, por exemplo, quem pode colocar você no comentário de uma foto. Mas como eu disse, né, por enquanto está valendo só para o aplicativo de iOS lá. Por enquanto não tem para Android. Agora, ainda sobre o Instagram, ele confirmou que removeu sem fazer muito alarde o aplicativo Instagram Lite, que era da Play Store lá de alguns países. Esse aplicativo, que na verdade era um beta só, né, era voltado para telefones com specs mais simples. E aí, comentando essa decisão, o Instagram falou que teve que tirar o app do ar para dar um passo para trás e depois lançar de novo, é coisa toda bem melhor no futuro. E ainda sobre o mundo Android, pintaram dois vazamentos de telefones que a Motorola pode anunciar em breve, mas que não estão confirmados ainda pela empresa. Recentemente, ela anunciou o telefone Motorola One Vision, e aí o que rolou agora, né, foi que vazou lá no sistema da Play Store essa versão Plus, que tem o dobro de espaço, 128 GB, e possivelmente lá um processador um pouco melhor. Já o segundo aparelho, né, que vazou por lá também foi o Moto E7, e as informações apontavam para o telefone que tem uma tela HD Plus, processador Snapdragon 632 e 2 GB de RAM. Agora, apesar desses vazamentos, pelo menos por enquanto, a Motorola segue quieta em relação a esse assunto, então tem que esperar para ver, né, se os telefones existem mesmo, se vão ser lançados em breve e o resto é das especificações. Agora, quem anunciou de verdade aí um aparelho foi a Xiaomi. Na verdade, foi a Poco, né, que é separada agora da Xiaomi. Ela anunciou o telefone Poco F2 Pro, e o que mais chama atenção nele é o fato da câmera frontal ser periscópica, né, então pula na parte de cima, não invade o display lá que ela tá escondida. E também chamou atenção o fato de ser o primeiro telefone aí dessa linha da empresa com conectividade 5G. Ele chegou ao mercado chinês ontem mesmo, custando equivalente, né, a partir de R$ 3.100, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo Android, pintou um rumor que falou, né, que a LG está prestes a anunciar, ou pelo menos está fazendo, um aparelho rotacionável. Então, se você imaginar dois telefones, né, por cima do outro, e rotacionar o primeiro telefone 90 graus, o telefone de baixo, né, que agora você consegue ver essa tela, mostra o teclado, botão de navegação também, e assim por diante. Então, com esse modo rotacionado ativado, o telefone fica parecendo uma coisa meio maluca, né? Fica um aparelho lá que tem um aspecto da letra T, e se ficou difícil de entender, né, porque não ficou muito fácil mesmo de explicar, tem link na descrição aqui com o mockup do aparelho. As fontes que vazaram esses dados comentaram que o telefone vai ter essa tela principal, né, de 6,8 polegadas e a secundária, que é quadradinha, com 4 polegadas. E o pessoal disse também, né, que a expectativa, pelo menos da LG, é fazer o anúncio aí do projeto até o final desse ano. E enquanto isso, no YouTube, a plataforma finalmente liberou para quem é assinante do serviço YouTube Music um jeito de migrar lá as músicas que estão hoje no Google Play Música. Então, com o lançamento desse recurso, o Google está ainda mais perto, né, de acabar de vez aí com o Play Music e migrar todo mundo lá direto para o YouTube Music. E caso você queira ver, né, como é que faz essa migração de músicas, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que chegou a valorizar 10% ontem na Nasdaq, com um rumor, né, que foi divulgado pela Bloomberg de uma possível compra da plataforma Grubhub. Esse rumor, por sinal, fez as ações da Grubhub subirem quase 40% também, né, ontem ao longo do dia na Nasdaq, mas oficialmente, pelo menos, perguntada sobre isso, as empresas estão quietas, não falaram nada a respeito. Recentemente, o Grubhub apresentou resultados financeiros que foram bem positivos, né, o que chama a atenção da Uber e que quer expandir ainda mais a atuação da Uber Eats. E aí, segundo a Bloomberg, que comentou essa negociação, ela falou também que o negócio pode ser confirmado aí até o final desse mês. E ainda sobre bastidores do mercado, parece que a Apple está investindo US$ 370 milhões numa fábrica em Taiwan para fazer uns displays lá, mini LED e micro LED. O pessoal comenta por aí que não vai demorar muito, né, para a Apple adotar essas tecnologias, especialmente em telas dos iPhones e dos Apple Watches. Então, o investimento para fazer essa fábrica pode indicar, né, que a adoção é dessas tecnologias está bem mais perto do que o pessoal estava imaginando. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, o pessoal da iFixit começou a desmontar, né, aquele teclado novo lá que tem o iPad Pro, que também tem um trackpad, e mostrou justamente aí como é que funciona o sistema do trackpad. Quem já usou esse trackpad está comentando que ele é bem bacana de usar, né, você pode apertar em qualquer lugar lá do quadrado que ele desce de verdade, não tem que apertar um pouco mais para baixo, como acontece com alguns trackpads, e a iFixit mostrou por que isso acontece. O que acontece com esse trackpad é que ele tem um sistema que parece umas alavancas, né, umas gangorras lá que você aperta, a parte lateral faz lá no meio, uma parte que faz o trackpad fazer o clique de verdade. E de novo, né, para entender melhor aí como é que é esse mecanismo, que é difícil de explicar só com palavras, tem link aqui na descrição. Já uma coisa que eles seguem devendo é a desmontagem completa do aparelho, né, mostrando passo a passo aí como é que é a coisa por dentro, e a nota de reparabilidade também, que provavelmente vai ser bastante baixa. Eles comentaram, né, que vão publicar isso nos próximos dias. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no Apoia-se do PicPay, tem link aqui na descrição, se você quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã.